E aí? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Quem tá gostando do case aí? Porra, aí sim, hein? Galera da BS caprichou esse ano, né? Eu queria começar aqui. O Amuri e o Rafa me deram a missão de falar... não sei o que deu na cabeça deles de me considerar um hustler. Eles me deram a missão de contar um pouquinho da nossa história. E aí, na verdade, eu tô aqui representando todo um time, né? Porque uma pessoa só não faz a história. Mas aí eu tenho um problema. Vocês se incomodam de eu falar palavrão? Porque é foda. Eu não fico uma hora sem falar palavrão de jeito nenhum. E aí eu tava preocupado com isso. E aí quando mudaram pra cá, eu já fiquei mais preocupado ainda. Eu falei, fudeu, vai dar merda. Mas bom, vamos lá então. Vamos começar porque... o tempo já tá rolando. Quem conhece a X-Tech aqui, levanta a mão pra mim, por favor. Meu marketing tem que melhorar urgente. Não, é bom porque a gente já vai testando as coisas. Bom, eu separei essas três frases aqui de um cara que eu acho que é um dos maiores hustlers que eu, pelo menos, considero, que é o fundador do McDonald's. Alguém aqui viu o filme Fome de Poder? Bom, quem não viu, por favor, é só assinar aquele tal de Netflix, sabe? Então, é só assinar, é baratinho, vale a pena. A sorte favorece os ousados. A técnica vence a força, mas o espírito vence a técnica. O maior poder que existe no mundo, comprovado, é a persistência. São três frases que passam no filme. Eu gosto muito de tentar pegar no filme algumas frases que marcam muito e que sempre passam uma mensagem que, no fundo, sempre tem alguma maneira de aplicar no empreendedorismo. E eu acho esse cara um hustler porque, não sei quem viu, sabe da história, ele não inventou nada. Ele simplesmente teve a capacidade de identificar uma oportunidade e teve a magia, tipo, conseguiu de forma extraordinária executar um plano de execução perfeito de expansão do McDonald's, e o McDonald's se tornou o que é o império que é hoje. E por isso que eu considero esse cara um hustler, que é o tema hoje, né, da gente falar. E aí, calma aí que eu tô tomando uma surra aqui. Tem que apontar para onde? Bom, e aí vem essa questão, né? Invenção versus execução. A gente, como empreendedor, está sempre se colocando um pouco, às vezes, na pressão de ter que inventar alguma coisa, de ter que criar algo novo, de ter que inventar... A gente tem que pensar no mercado que ninguém explora. E esse é um caso, né, do McDonald's, é um caso claro que isso não precisa. E eu vivi isso. Quando a gente entrou no mercado de e-commerce, quando a gente tinha uma agência e a gente começou a entrar nesse mercado, as pessoas todas falaram que eu era maluco. Falaram, cara, porra, uma agência é gigante. Sabe? Como é que você vai competir com uma solução global? Porra, já existem várias soluções no Brasil que são muito grandes. Por que você está fazendo uma plataforma entrando no mercado assim, tão competitivo? Que vem... acho que vai ter que ser no sinal assim. E aí vem esse conceito, né, do oceano vermelho e oceano azul. Vocês sabem o que é oceano vermelho e oceano azul, né? E hoje, na verdade, se a gente pensar em montar um negócio no oceano azul, eu acho que a gente vai ficar querendo montar um negócio. É quase igual querer comprar um domínio com o nome da nossa empresa, né? É impossível. Você passa uma semana, está todo mundo rindo que todo mundo passa por isso, né? A gente já até vai para o .pro, .io, porque é difícil. E várias empresas, o Facebook, ele é o que é hoje, e ele nasceu no mercado de oceano vermelho, já existiam outras redes sociais. E eu passei por isso na X-Tech, quando a gente fundou a plataforma. E aí a conclusão que eu cheguei foi que, na verdade, eu ia começar a empreender numa selva, só que em plena era digital. E aí eu vou fazer uma introdução rápida. Quem não me conhece, eu sou publicitário, tenho 30 anos, empreendo desde os 12, empreendo há 12 anos, porra, desde os 12 eu ia ser prodígio, né? Foda. Empreendo há 12 anos, minha história no empreendedorismo começou porque eu tentei conseguir um estágio em publicidade, e quem é publicitário aqui sabe, ainda mais há 5, 6 anos atrás, era quase impossível nas agências tradicionais, não consegui. Virei freela, dali fundei minha agência, até começar a trabalhar com internet, e aí pivotei o negócio para startup de tecnologia. Bom, fundei a X-Tech, que eu vou falar mais hoje sobre a trajetória nossa com ela. Tive, obviamente, vários fracassos. Acho que é onde a gente mais aprende, são com os fracassos. Da X-Tech, eu aprendi como escalar uma empresa, aprendi como lidar com o público PME, os canais e tudo mais. E aí resolvi, dentro dela, enxerguei uma oportunidade que era de fundar a Social Rocket, que é um dos maiores aplicativos de ganhar seguidores no Instagram. Hoje nós temos mais de 150 mil usuários e atuamos em três idiomas. E ano passado tive o prazer de, por conta de todo um trabalho de um time, entrar como empreendedor Promessa Endeavor no Rio de Janeiro. E esse ano fui eleito pelo Fórum E-Commerce Brasil, profissional de tecnologia do ano. Que também, apesar de ser um prêmio que a gente acaba às vezes levando no nosso nome, com certeza, se não fosse as 50 pessoas que trabalham com a gente não conseguiria. Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes fica muito na gente o crédito, mas sempre tem aquelas pessoas por trás que fazem acontecer. Bom, e o que a gente fez nesses 3 anos, né? Nesses 3 anos, a gente criou mais de 45 mil lojas. Nós criamos uma rede de mais de 1.862 parceiros. Transacionamos mais de 527 milhões de reais. Processamos mais de 1.769.000 pedidos. Somos hoje considerados uma das 5 principais soluções de SaaS de e-commerce no Brasil. Quase toda a concorrência de loja virtual, a gente acaba sendo uma das opções. Somos hoje 43 colaboradores, só na X-Tech, dentre aquelas funções. Temos 4 lojas internacionais, rodando somente fora do Brasil, e 3 projetos em produção. Estamos passando por esse projeto de internacionalização agora. E como é que a gente chegou naquilo ali? A gente chegou naquilo ali, que eu acho que, com uma característica... Vocês já assistiram Lobo de Wall Street? Bom, tirando a parte de drogas e festas que eu não gosto, eu acho o filme incrível. Pô, vocês estão rindo porque tem o cara que gosta de festa. Porra, empreendedor só trabalha, cara. Bom, o meu time todo, eu acho que a gente vestiu essa camisa de hustler, esse espírito de hustler desde o primeiro dia. Até porque a gente é bootstrap, a gente nunca recebeu investimento. Então a gente precisava viver esse espírito. Era quase uma obrigação a gente ser hustler, em tudo que a gente fazia. Até para comprar café... tinha que ser hustler. E todo mundo falava assim, pô, mas você tem um business plan, né? E eu me lembro de várias situações que a gente passou, assim, de alguns investidores chegarem pra gente e falar assim, porra, legal o negócio de vocês, o produto é bacana, mas tem vários concorrentes, tal, você tem um business plan, tamanho do mercado, tal, como é? Eu falo, cara, eu não tenho, não. A gente tem um plano de ação de como é que a gente vai conseguir entrar nesse mercado. A gente quer chegar em tal lugar. E eu acho que é muito isso hoje em dia, quando você vai empreender. A gente, às vezes, fica muito preso a, não, meu mercado, eu vejo muito pitch hoje em dia. Não, meu mercado é um mercado de milhões de reais e a gente tem trilhões de usuários e a gente vai conseguir, dentro de 3 anos, se a gente pegar 0,5%, 0,5% do mercado, conseguir, porra, 5 mil clientes recorrentes. Isso é quase o pote de ouro atrás do arco-íris, né? A gente só viu num livro. Porque na hora de conseguir é muito difícil. Então, acho que a pergunta, a provocação que eu faço para vocês... é como vocês vão chegar naquilo. Acho que o que mais importa não é o tamanho do mercado ou tudo isso. Acho que é como vocês vão falar com aquele público. Como vocês vão chegar naquele resultado. E foi o que a gente fez. E desde o início a gente entendeu que a plataforma, a tecnologia, ela era um commodity. Existiam várias outras plataformas. Empresas com 10, com 15 anos de mercado, concorrentes muito maiores, com investimento, com investidor, fazendo toda aquela, né, aquela assessoria de imprensa, empresa, startup, recebe milhões de investimento. E o cliente compra isso, ele gosta, aquilo dá segurança para ele, aquilo é, de certa forma, um marketing muito positivo, dá uma homologada, né, na solução. E a gente, desde o início, criou esse conceito de ser muito além da plataforma. A gente percebeu que as pessoas hoje elas não compram só um produto ou um serviço. Elas compram a marca, elas compram uma história, elas muitas vezes compram um empreendedor por trás. Elas compram a conexão daquela marca com algo maior. Então, desde o primeiro dia que a gente resolveu entrar nesse mercado, a gente entendeu que, além da tecnologia, a gente precisava construir uma conexão onde a pessoa entendesse um ecossistema que ela precisava viver para ter um e-commerce de sucesso. E ali começou, talvez... a X-Tech a ser uma plataforma diferente. Ali começou a se criar o slogan Família X-Tech, que foi o que fez a gente crescer, principalmente nos primeiros anos, de forma viral. E aí, vocês já ouviram esse termo marketing de percepção? Já ouviram? Que bom, porque eu inventei esse ano ainda para a palestra. Vou tentar até registrar o domínio. Ninguém mexe no celular, hein? Não, porque essa porra é foda. Registro BR, vai lá, nego, entra, já paga. Bom, marketing de percepção é o seguinte. Vou contar três casos aqui para vocês que a gente viveu e um que é o exemplo maior. O maior marketing de percepção do mundo, na minha opinião, se chama Instagram. Vocês acham que vocês acham e vocês postam que o Instagram é a vida real de vocês? Não, né? É aquilo que vocês querem que as pessoas pensem. Bom, na empresa não é muito diferente. E a gente, quando começou, eu me lembro que a gente era uma agência, a gente chegou à conclusão de, cara, é isso. A gente vai escolher, a gente vai pivotar o negócio para uma solução size e vamos entrar nesse mercado. Isso foi depois de ir no Vetex Day, que é um evento de uma das nossas concorrentes, agora parceira nossa. E aí, a gente chegou à conclusão de que eu falei assim, cara, eu preciso criar um nome. Porra, que nome eu vou criar? O mercado já tem várias pessoas, várias empresas. E eu falei, cara, já sei, eu vou criar um nome que confunda com Vetex. E aí tentei com V, né? Tentei vários nomes com Vs e não consegui. No final eu falei assim, cara, eu vou criar um nome que confunda sonoramente. E aí eu criei o X-Tech, que confunde um pouco. Vocês acham que confunde? Vocês têm uma impressão que é parecido, que já ouviram falar assim? Por ser parecido? Acham ou não? Quem acha, levanta a mão. Porra, não funcionou então para vocês, mas funcionou para a gente naquela época. Naquela época as pessoas ligavam para a gente falava assim, não, a gente é da X-Tech e tal, uma solução, a pessoa virava e falava assim, ah, eu conheço, já ouvi falar, tem um evento grande em São Paulo de vocês todo ano. Eu falava, é, temos um evento lá. E isso foi se criando, e o pessoal da Vetex achava engraçado, até um dia a minha agência escreveu um anúncio no Google errado, X-Tech, plataforma, crie sua loja grátis, só que com o nome Vetex, né? Era Vetex, crie sua loja grátis. Aí o dono da Vetex me ligou, louco, falando, que porra é essa? Você está vendendo minha plataforma com os 80 mil grátis? Você está maluco? Falei, cara, foi mal, mas pelo menos eu conheci o cara que depois veio se tornar o cara que comprou minha empresa. Mas funcionou, de certa forma, o marketing de percepção. A outra história muito engraçada foi que a gente era muito pequeno, né? E a gente estava no escritório de 20 metros quadrados. E aí a gente conseguiu a primeira matéria na imprensa. O Bruno da PR me convenceu de contratar ele. Isso não está combinado não, apesar de ser um jabá, mas ele me convenceu, não sei como também, eu devia estar louco. Mas ele me convenceu e aí a gente conseguiu uma matéria. Eu falei, porra, agora sim vou poder mostrar para minha mãe que eu trabalho. Porque ela nunca acreditou, essa porra de ser empreendedor, tu vive isso, né? Ela fala, meu filho, você nunca vai começar a trabalhar? É sério? E aí eu peguei e ela falou, me manda uma foto sua na empresa. Eu falei, eu olhei para o meu escritório assim, era uma mesa daqui, a parede. Eu falei, é, vai ser meio estranha essa foto. E aí eu falei, cara, porra, te mando depois do almoço. E desci para almoçar. Quando eu cheguei no restaurante, cara, o restaurante que eu fui almoçar, ele tinha acabado de reformar. E aí tinha uma paredinha de tijolo, né, que está super na moda, e uma escada assim. E aí eu falei, porra, é aqui. Porque se eu tirar uma foto com parede de tijolo e escada, meu escritório é duplex. Bom, não deu outro, olha eu lá, bonitão na escada, com o escritório duplex. O slogan ficou até, parecia que a gente já impulsionava o mercado de PMEs. A gente tinha, tipo, 3 meses de vida, devia ter nem 40 lojas. Então, o marketing de percepção é uma coisa que funciona. Depois disso, a gente foi e tinha um problema com um preconceito com 021. Quem aqui é do Rio? Levanta a mão para mim. É, vocês podem fazer 011, filho, porque vender para nego de São Paulo, nego tem preconceito sério, tá? O sotaque, nego até depois gosta, sim. Você fala que é carioca que mora em São Paulo, nego aceita, mas 021 ali, quando o cara entra no site e fala 021, o nego fala, puta, tá na praia, nem liga. Não adianta, nem liga que o pessoal tá na praia. E aí a gente pegou e falou, cara, temos que resolver isso, a gente pode botar um 011. Mas aí eu tive uma ideia, falei, cara, eu já sei. Eu vou pegar um 0800, porque quando a pessoa vê 0800, é o quê? Empresa grande, é aquela bancada de gente com telefoninha aqui atendendo o telefone direto. Então o cara vai falar, porra, esses caras são grandes, hein? Eles não vieram para brincadeira. E aí a gente pegou um 0800, aí a gente ia fazer feira, as pessoas falavam assim, cara, os caras têm 0800, os caras são grandes. Aí o cara ainda tinha ousadia de falar assim, atendimento é 24 horas? Aí dava vontade de falar assim, é, eu posso direcionar para o meu celular, né, mas... Então, marketing de percepção, galera, para quem é hustler, é fundamental. Você tem que ter os insights naqueles pequenos detalhes que com certeza faz a diferença. E aí, bom, nasci a X-Tech, começamos, estávamos lá, 6 jovens, 3 fundadores, uma maluquice só, sem capital, sem investimento, mas com muito sangue nos olhos. E o tempo não para aqui, tá bem, o relógio está errado aqui, está indo mais rápido que o relógio. E aí o foco, eu acho que hoje é a arte do empreendedorismo. Por que eu acho? Cara, a gente hoje é bombardeado de oportunidade o tempo inteiro, né? Tirando aqueles anúncios da Renaudê no Facebook. Não, porque aquilo é foda, vai seguindo a gente em tudo. Tirando aquilo ali e o da Polishop, fora aquilo, a gente tem muita oportunidade o tempo inteiro. A gente tem o tempo inteiro uma ideia nova, um cara abrindo uma startup nova. E é muito comum a gente portar no e-commerce, aí tu conversa com um cara no case, e o cara fala que tá fazendo a fintech, aí você para assim, acaba de conversar com um cara, e tu vira e fala assim, porra, por que eu não fui pra fintech? Né? É comum isso, assim. Então, a gente passou por isso. A gente viveu uma história onde a gente tinha 50 lojas, as 50 primeiras lojas que a gente vendeu. Um dos nossos clientes era uma loja de capinha de celular. E aí, o que aconteceu? Esse cara, no primeiro mês, ele vendeu 35 mil reais de capinha. Ele pagava 100 reais por mês de mensalidade. A gente lá se matando com 50 lojas, faturando 5 mil, que é o desafio do SaaS. E ele me vendeu 35 mil reais de capinha de celular. Eu olhei pro meu sócio. Falei, porra, esse mercado é bom, hein? Bom, segundo mês a gente tomou porrada, sistema caiu, não entregamos as filters, aquela confusão normal de startup. Quem tem aqui sabe o que eu estou falando. O cara me vendeu 47 mil reais de capinha de celular. Eu falei, porra, a gente tem que olhar esse mercado de perto. No terceiro mês a gente viveu um caos na empresa. Foi quando eu pensei, cara, a gente tem que investir no mercado de capinha de celular. A gente tem que chamar o cara para ser sócio, essa porra é boa demais, é o futuro, todo mundo vai ter capim um dia, é isso, não sei o que lá. E quase que a gente pivotou o negócio e tentou ser sócio do cara, mas aí depois a gente manteve o foco, graças aos nossos mentores, ao plano de ação, a tudo isso. E aí, bom, seguimos em frente, desafios, vitórias e erros, crescemos, aprendemos, tivemos o Black Friday de 2015. Caímos 4 horas no Black Friday de 2015. Bom, isso para quem conhece, para a plataforma de e-commerce, é tipo fim. Só que isso foi a maior lição que a gente teve na vida, eu acho, como pessoa, como empreendedor, como empresa, como tudo. A gente vinha numa crescente animal e, de repente, o chão acabou o chão. A gente de promessa, a gente simplesmente virou meme. Que foi o que aconteceu. Eu vi vários memes meu, por sinal. E ali nascia mais um day one, porque a gente ficou lá, viramos à noite, falando com os clientes, mapeamos todo mundo que falou que ia processar a gente, falamos com todo mundo. Me lembro que eu fui encontrar cliente na rodoviária de São Paulo, porque o cara falou que queria sair na porrada comigo, eu falei, cara, eu te encontro, mas tem que ser em lugar público. Se você quiser sair na porrada, a gente até pode tentar ver, mas sei lá, não sei se isso vai resolver o teu problema. Tu já não vendeu, não vai resolver, vamos tentar se resolver. E o nome do cara era Alfredo. Hoje é meu amigo e nosso cliente ainda. E a gente aprendeu muito com isso. Simplesmente conversamos com todos eles, explicamos. E ali a gente viu que a gente não estava pronto para ter um negócio em escala. E essa foi a nossa maior lição. Porque a gente teve que tirar um ano e ser resiliente. Por quê? Porque durante um ano eu não podia fazer nada que o meu concorrente virava e falava para mim. Porra, esses caras estão fazendo um evento aqui no Sebrae, estão patrocinando o Case? Será que eles vão ficar online no Black Friday? Então, durante um ano, tudo que eu fazia, o meu concorrente falava. Pô, mas o que eles estão fazendo? Será que eles vão aguentar o próximo Black Friday? Então, eu tomei porrada um ano do mercado por conta daquele Black Friday e eu sabia que eu só ia superar aquele momento daqui a um ano, quando eu passasse pelo próximo Black Friday. E a gente tirou aquilo ali como resiliência. Aprendemos, preparamos a empresa. A gente viu que a gente tinha uma janela de um ano para aprender e para se preparar para depois do próximo Black Friday, quando a gente desse um show, a gente estivesse pronto para tracionar a empresa. E aí a gente investiu em cultura. A gente saiu daquela salinha lá da mesa, lembra? Para um escritório que passasse a cultura que a gente vendia para fora, para dentro de casa, para atrair os principais talentos. A gente investiu em time. A gente aumentou o time mensalmente, investimos em RH, investimos em capital, os talentos, a gente tinha um escritório legal, uma cultura legal, isso atrai as melhores pessoas. A gente saiu de um time lá que era aquele time pequeno, que já também não era tão pequeno, depois aumentamos, e hoje em dia somos esse bando de loucos. E aí, passamos o Black Friday, vendemos 5 milhões no dia. Foi um sucesso, todo mundo ficou feliz, todo mundo falou, agora os caras, porra, amadureceram. E aí a gente falou, agora a gente está pronto para escalar, a gente aprendeu, a gente se preparou. E a gente ainda era bootstrap. E aí foi nesse momento que a gente conseguiu ser mais hustler do que nunca, a gente estava com tudo pronto e com aquele sangue nos olhos de um ano para crescer. E aí, galera, a gente saiu de uma média de 20, 30 lojas criadas por dia para 190 lojas criadas por dia. Hoje a nossa projeção para ano que vem é criar 500 lojas por dia na X-Tech. E a gente sabe como chegar lá, que é o mais importante, o que me deixa muito feliz, tanto do meu time quanto de estar aqui hoje falando com vocês e contando a nossa história, é da gente saber o como a gente vai fazer isso. E como é que a gente fez isso? Atração, nutrição, conversão e retenção. É nisso que eu acredito hoje. Qualquer negócio hoje tem que se preocupar com esses quatro pilares. Você tem que atrair cliente, você não consegue mais atrair e converter. Isso é quase impossível hoje, o CAC fica altíssimo. Você precisa atrair e você precisa nutrir o cara. Depois de nutrir, você precisa converter. E depois, se você não reter o teu cliente, você está morto em qualquer mercado. Segmentação. A gente entendeu que cada segmento, moda, pet, cada um precisava de uma abordagem, precisava de uma campanha, e a gente precisava clusterizar o marketing. Porque isso que era o futuro, isso que ia baratear o custo de aquisição. E assim que a gente ia criar canais específicos para cada segmento e conseguir crescer rápido e em escala. Automação versus rotina. Óbvio que ter uma startup hoje, você quer ter menos funcionário possível e você quer ter tudo automatizado. É o sonho de todo empreendedor. Mas isso é caro e dá trabalho. Parece fácil, vou contratar uma ferramenta de automação de mail marketing. Porra, mas você tem que criar os 17 mail marketing da porra da automação. Dá trabalho. Quem tem aqui régua de e-mail sabe como é que é. Você tem que ter um profissional bom para aquilo. Você tem que acompanhar a ferramenta. Então, existe um trabalho por trás. Então, no início, porra, um hustler que se preste tem que ter rotina. Troca a automação por rotina, porque no final é a mesma coisa. Quando eu comecei a X-Tech, não tinha uma ferramenta de automação de outbound. Então, eu me lembro que todo dia eu pegava... A minha meta pessoal era prospectar 20 marcas no Instagram por dia. Eu tinha um texto no bloco de notas, onde eu copiava o texto no bloco de notas e colava, mandava 20 directs por dia. Não importava se eu estava correndo, se eu estava acordando, se eu estava cagando, o que eu estava fazendo, eu fazia essa porra todo dia. Era 20 marcas no Instagram por dia que eu prospectava. E isso é importante, você ter uma meta, porque no final, vendas é isso, é número, vira número. Aquela parada atrair tantos, nutrir tantos para converter tantos, vira isso real. Canais de venda, não existe canal de venda do milagre. Ah não, porque o cara, vou fechar parceria com o banco X e minha startup vai ter, porque ele tem 30 milhões de clientes e eu vou ter 1%, 0,5% da base, tantos mil clientes. Não existe isso. Já fiz e conheço outros empreendedores que já fecharam todos os tipos de parceria. Não existe o canal de venda milagroso que você espera para ter escalabilidade. Escalabilidade é uma junção de canais que você faz de distribuição. Isso é fundamental para você conseguir escalar. Você precisa transformar mídias em canais, você não pode esgotar os canais de venda. Tem mídia que você, porra, achou o Google AdWords, lá, a palavra tal do segmento de moda. Cara, quando você vê que está esgotando, você não pode esgotar o teu mercado às vezes. Vale a pena você dar dois passos para trás, manter aquilo ali como um canal de venda. É melhor do que você esgotar ele. Então tem que ter diversificação de canais. É importante você ter afiliado, você ter parceiro, você ter revenda. É importante você ter diversos canais, é só assim que você vai conseguir ter escala. E não depender de nenhum canal para depois simplesmente aquele canal mudar a regra do jogo, ou mudar o custo de aquisição, o custo do clique, e simplesmente você falar, ih, porra, meu negócio mudou, agora está mais difícil e tal, e você ficar na mão. Bom, outra coisa que a gente inovou muito foi em branding, trade e eventos. Trade nunca tinha sido usado, talvez, em size. Eu nunca tinha visto. E a gente teve essa ideia, como a gente não tinha capital, a gente percebeu uma oportunidade de levantar dinheiro nessa parada de eventos e ecossistema. Porque a gente tinha vários parceiros de RP, de meio de pagamento, que precisavam do mesmo lead que a gente tinha. Então, por que não a gente compartilhar aquele lead com eles? Por que não a gente vender? A gente tinha 5 mil lojas criadas por mês, mas só 500 viravam cliente, 1.000 viravam cliente, vamos dizer assim. Por que não aqueles leads que cancelavam não podiam virar lead desses caras? E eu podia fazer isso virar, de certa forma, uma monetização para eu reinvestir e criar mais lojas. Foi quando a gente começou a captar dinheiro do ecossistema. A gente criou um projeto de ecossistema onde a gente conseguiu captar em 2 anos mais de R$1 milhão, sem dar um equity da empresa, para fazer eventos, ações de marketing e poder compartilhar esse lead, que é o mesmo lead que eles já investem também, com eles. Então, com certeza, vocês aqui têm negócios, que têm parceiros, que precisam que vocês cresçam para eles crescerem. Porque esse cara não pode investir junto com vocês. Essa é a provocação que eu quero falar para vocês tentarem pensar e explorar esse canal como um canal tanto de levantar capital sem precisar da equity da empresa. E a gente acreditou muito que construção da marca ia ser muito importante, tanto para o momento de venda, quanto de captação de investimento, quanto para credibilidade também e retenção de cliente. Então a gente sempre com isso conseguiu estar presente nos principais eventos e construir a nossa marca presente com os principais marcas de e-commerce do país. Isso fez com que acelerasse o nosso crescimento e a maturidade do nosso negócio. Bom, eita, como é que volta aqui? Bom, estratégia de autoridade. Eu falei lá no início, as pessoas hoje não consomem mais só produto ou serviço. Então acho que todo mundo aqui tem um pouco de responsabilidade de quando está fazendo um negócio, ser autoridade, ser influenciador ali naquele mercado que você atua. A gente percebeu isso também e a gente fez isso. Isso foi importante para o nosso crescimento e fundamental para a gente conseguir reter cliente, ter mais respeito com a marca e acelerar também o nosso crescimento. Competição e concorrência. Cara, sabe aquela cena do Rock, que ele bota a fotinho do cara do lado do espelho lá e fica olhando aquela porra todo dia? Meu irmão, mete a logo do teu concorrente na tua parede, olha para ele todo dia e tem que ter isso. Tem que ter respeito, tem que ter ética, mas tem que ter a competição. Ele lançou uma feature, você tem que pegar e virar à noite para lançar duas. Tem que ter isso, isso é motivação. O teu time tem que ver isso como uma competição. Isso é saudável, isso vai estimular e vai acelerar o teu negócio. A gente viveu isso com a loja integrada e isso foi fundamental nos 2 primeiros anos da empresa para a gente acelerar muita coisa que a gente não iria fazer se eles não tivessem lançado e a gente usou dessa história, dessa concorrência que a gente criou para conseguir fazer isso mais rápido. Bom, e tudo isso, galera, a gente usa uma metodologia que eu acho que é muito simples. Fazer rápido, errar rápido, aprender rápido e refazer rápido. Lá, qualquer um, estagiário, diretor, gerente, analista, qualquer um pode fazer o que quiser, desde que faça dessa forma e, principalmente, que aprenda. Que eu acho que é o erro que 99% das pessoas cometem. E aí, ao invés de virar resiliência, começa a ser insistência. Você começa a fazer a mesma coisa do mesmo jeito para chegar no mesmo objetivo. E resiliência é você fazer coisas diferentes para chegar no mesmo objetivo, de forma diferente, várias vezes. Bom, essa palestra, como eu falei, eu não tinha ela, é a primeira vez. Não vou negar que eu até estava um pouco nervoso para falar. E ainda me deram essa pequena, né, de mudar de lá para cá. Mas acho que foi legal, vocês foram uma super plateia. Ajudaram com algumas risadas, isso ajuda demais. E eu sintetizei um pouco que eu acho que, no final das contas, nós empreendedores, e principalmente quem é hustler, eu acho que tem que ser um pouco disso. Acho que não se trata de estar no lugar certo e na hora certa. Se trata de se colocar no lugar certo para, na hora certa, você estar pronto. Então, fazendo essa palestra, eu pensei um pouco nisso e resolvi botar essa frase aí no final. Bom, aqui está um slide que eu resolvi abrir a pedido do meu presidente Amuri, que é bem difícil isso, as empresas abrirem as ferramentas que utilizam, e essas aqui são as ferramentas que a gente utiliza hoje para poder suportar uma base de mais de 5 mil clientes e conseguir dar conta tanto de infraestrutura quanto de atendimento, marketing, etc. Só não botei os canais, porque aí também vocês querem demais, né? Vai que tem um concorrente meu aí sentado, quietinho. Pode ir? Bom, aqui está um bônus para vocês. Quem quiser se cadastrar, enfim, vai receber um link com 2 meses grátis para testar a X-Tech. Provavelmente vocês são empreendedores, donos de startups, né, desenvolvedores, então não vão usar a X-Tech, mas com certeza vocês têm amigos, namorados, namoradas, amantes e outras pessoas que vão precisar de loja virtual, então tirem foto e dê o cupom para elas. Por favor, me ajudem a vender, afinal de contas, se eu sou um hustler, eu preciso vender, então me ajudem a bater a porra da meta. Eu não estou vendo tanto celular no alto, vocês podem botar pelo menos para fingir que estão tirando a porra da foto? Vocês riram e não levantaram a porra do celular. Riram de novo, tá tudo bem, vai. Como é o case, eu vou perdoar vocês. Bom, e aí um exemplo de trade. Eu dou mais de 100 palestras, dei mais de 100 palestras nos últimos 2 anos. E é um negócio que eu gosto de fazer, porque eu aprendo demais, sempre trocando experiência. E sempre é uma coisa de criar autoridade, ao mesmo tempo de levar a marca para vários lugares. E isso é uma coisa que as pessoas sempre acham que eu estou ficando milionário, né? Minha família fala, cara, você está ficando rico, porque cada palestra deve estar cobrando, cara, porra nenhuma. Eu pago muitas vezes para estar lá. Só que a gente, quando teve essa ideia que a palestra era um bom canal de venda, e aquilo que eu falei, identificar os canais de venda, a gente viu o custo que teria e buscou em outras marcas para patrocinarem a minha palestra para eu poder estar nos lugares sem ter custo. Então a gente usou trade para resolver um problema e não gastar do nosso budget de marketing tão suado e conseguir transformar aquilo ali num canal saudável que gerasse resultado. Então está aqui, eu também tenho que dar essa moral para os meus patrocinadores, mas está aqui as empresas que viabilizam viajar mais de 50 vezes para dar palestra sobre e-commerce em todo o Brasil. Bom, galera, obrigado. Queria agradecer a todo mundo. Eu tenho 2 pedidos para fazer para vocês. O primeiro é que quem gostou, eu vou postar uma foto da palestra. É muito importante que entre lá e deixe um comentário se vocês gostaram. Quem não gostou, me manda um e-mail mesmo, tá? Não precisa deixar lá. Só manda um e-mail. Quem gostou, deixa lá. Porra, legal, maneiro, tal, não sei o que lá. E o segundo pedido é que eu não sei se alguém já fez isso, mas como eu sou cara de pau, eu queria muito mostrar para minha mãe e também dar seguidor para caramba. Eu queria tirar um selfie com vocês. Vocês topam? Topam? Então, porra, vamos tentar levantar geral pra gente fingir que a palestra foi super animada. Porra. Levantar a mão. Aquela parada assim, vou até pegar em diagonal pra, porra, ter mais gente. Depois jogar espelho, multiplicar. E ser hustler é isso. E no final eu vou falar assim, que evento lindo com meus lojistas da X-Tech. Valeu, galera. Levanta a mão aí. Valeu, galera. Obrigado, hein? Bom case para todos vocês.